hat-trick das Minas. De trio para rede.
Fala, galera da Rádio Online! E aí, como vamos? Aqui é a Luana Pedra.
Boa noite, ouvintes da Rádio Online. Aqui é a Marina Velar.
E aqui é a Marina Gomes. Boa noite!
E hoje vamos continuar dando um giro pela rodada do Brasileirão. A gente tem que falar de muitos detalhes que aconteceram nessa última rodada, hein? Essa rodada que foi a
24ª
rodada. E vamos falar aí do jogo do Cruzeiro, que teve um gol mal anulado aí do Barcos. O Cruzeiro que está jogando, né, com um time misto por causa da Copa do Brasil. Temos também que falar sobre o Filipão, que foi expulso, né, no último clássico entre Palmeiras e Corinthians lá no Allianz Parque. Temos também mais uma confusão com o técnico, que foi, nesse caso, com o Renato Gaúcho, do Grêmio, que foi lá tentar cumprimentar o pessoal lá do Inter e foi barrado pelo segurança do mesmo time com um pouco de violência, assim, né? E também temos que falar da Copa do Brasil. Vamos ver aí como que serão os próximos jogos, né, do campeonato. E falar um pouco da seleção brasileira também, que tá aí, vai fazer o amistoso contra o El Salvador hoje, terça-feira. E vamos ver aí como que vai ser esse rodízio do Tite.
Campeonato Brasileiro.
Pouco do Brasileirão, né? Sport e Cruzeiro se enfrentaram em um jogo que ficou 0-0, um jogo polêmico. Cruzeiro teve um gol anulado do Barcos que tá na seca de gols, muito tempo sem fazer gol, e o juiz pisou na bola com o pirata aí, né, Luana?
Pisou na bola, né? O gol foi muito mal anulado. O Cruzeiro aí vem, a torcida do Cruzeiro principalmente vem aí com essa sensação de que após vários gols anulados que o Cruzeiro teve, que a CBF, a FIFA, alguém aí tá pegando o pé do Cruzeiro aí, alguma coisa tá sendo meio perseguida aí pro Cruzeiro. E o Barcos, né, coitado, que chegou aí com promessa de ser goleador, não conseguiu até agora fazer o gol dele. Vem perdendo pênalti, tá na seca, na hora que faz o gol é anulado injustamente. Coitado do Barcos, gente.
Como diz o Mano, pra valer 5 tem que fazer 10.
Por aí. Tá osso pro Barcos.
Saindo do Recife, vamos indo pra São Paulo, né?
São Paulo e Bahia, o ex-líder, agora vice, ganhou de 1-0 do Bahia.
Lembrando que o São Paulo tem, e o Inter, né, que é o líder do campeonato, tem apenas, tem todos têm os mesmos pontos de
46 pontos,
exatamente,
né?
Exatamente, tem os mesmos 46 pontos, 49 pontos, são 49 pontos. E o que difere o primeiro lugar do segundo é justamente o saldo de gols, que o Inter tem 18 e o São Paulo tem 17.
Tá apertado, hein?
Tá apertado. É um campeonato que vai ser decidido nos últimos instantes mesmo. Mas o jogo do São Paulo foi decidido aos 15 minutos do segundo tempo, por um gol do Diego Souza, né? Depois de muito batalhar no primeiro tempo, o Bahia começou melhor, começou atacando mais, mas depois o São Paulo deu um jeito ali, fez a estratégia de chamar o Bahia para campo e sair no contra-ataque, o que acabou dominando o jogo logo após. Muitos gols perdidos, goleiro do Bahia numa noite inspirada, mas não segurou aí o gol do Diego Souza. E aí vamos.
Diego Souza que estava machucado.
Tava.
Machucou, cabeça enfaixada.
Machucou no jogo, tanto ele quanto, se eu não me engano, o Bruno Alves também. Saiu sangrando. Teve que enfaixar a cabeça lá, os dois, porque sangraram aí em campo e não vale, né?
Descendo um pouco de São Paulo para o Rio, Flamengo ganhou de 2-0 da Chapecoense sem o Paquetá. Paquetá que tá na seleção brasileira, né? E a nossa querida Chape tá aí na zona de rebaixamento. Que decepção! O que sente o gostinho da Chape na zona de rebaixamento, Marina?
É muito estranho ver a Chape, porque ela se tornou um segundo, terceiro time de cada um, depois, infelizmente, daquela tragédia que foi horrível para todos os brasileiros e os colombianos, que também pegaram a nossa dor.
Se tornou a queridinha, né, do Brasil.
Se tornou, e hoje é muito difícil ver ela na Série B com tanta chance de cair, mas também vamos falar a verdade que o time da Chapecoense esse ano tá fraco.
Tá fraco.
Tá uma nhaca, né, podemos dizer assim,
podemos,
né?
Podemos. Tá uma nhaca mesmo, não tá sendo bem treinado, não tem uma regularidade, o time eu acho que tem... Tá indo pra cair mesmo.
Não tem amor que salve.
Não confio que a Chape ganhe continue nesse acesso aí à Série A esse ano. Infelizmente, né, galera?
Ainda vamos falar agora um pouquinho da surpresa do Campeonato Brasileiro. O América Mineiro, né, que tá aí se mantendo firme na primeira parte da tabela. América que enfrentou o Ceará e empatou o jogo por 0-0 na Arena Independência.
Pra quem sempre acha que o América é do tipo bate-volta, esse ano tá pagando língua, né?
Esse ano o América se colocou no lugar dele e falou, vai ficar.
Hoje, esse ano eu fico. Esse ano eu vou voltar pra Série B de novo.
É, a Adilson Batista chegou aí, conseguiu manter o elenco do América forte. Vem com vitórias, empates. O América vem bem forte nessa rodada do campeonato, né? Nesse brasileiro de 2018.
Tá em 11º lugar e tá se consolidando aí.
O Coelho tem uma grande chance de fisgar uma vaga ali numa Sul-Americana.
Não duvido.
Acho que seria muito bom pra eles.
Ter o América disputar um torneio internacional vai ser um grande passo. Vai ser um grande passo pra evolução mesmo do próprio time, da diretoria... Dos jogadores mesmo, aquele pessoal que tá ali na base da América.
Patrocínio, né?
Patrocínio também.
Sim,
eu acho
e
que...
se manter na Série A, porque isso pesa. Sim. Participar de competições internacionais pesa, sim.
Vale lembrar que o América Mineiro é o único clube de Minas Gerais que tem um time de futebol feminino, né? América que não é um dos grandes, mas preza aí pelo time de futebol feminino. E o América tem um time fantástico de futebol feminino.
Trazendo.
Né?
Tem muito o que ensinar pros grandes.
É, aí dá de 10-0, tanto no Cruzeiro quanto no Atlético, né?
Continuando aqui ainda no Brasileirão, o Fluminense ganhou do Botafogo por 1-0. O clássico vovô teve polêmicas, né?
Teve. Não teve polêmica, não. Polêmicas, não.
Aí é só alegria.
O Júlio César teve um problema, o goleiro, ele teve que sair logo no intervalo por causa de lesão. E entrou o goleiro Rodolfo, que há muito tempo não jogava no Fluminense. Entrou frio, mas ó, defendeu bem. Literalmente, ele defendeu o time de um pênalti aos 40 do segundo tempo.
E aí a gente teve o derby no domingo, né? Palmeiras e Corinthians, o Palmeiras que entrou com um time misto. E talvez, assim, aumentou a esperança do Corinthians de ganhar lá dentro do Allianz Parque, mas não foi dessa vez que o Jair Ventura estreou com vitória, né?
Falha na missão,
hein? Falha,
né,
na missão, totalmente. O Palmeiras que se mostrou muito bem treinado, mesmo sem estar com o time titular... E mesmo estando com o Felipe Melo, porque pra mim, sinceramente,
é um a menos.
É um a menos, não
Ou
dá pra
um
confiar.
Um a mais pro adversário?
É, por aí. É um a mais pro adversário. Não dá pra confiar no Felipe Melo.
E
não
o
dá.
Que dizer do Palmeiras, que com um time misto e muitas vezes reserva, tá chegando lá no alto da tabela?
E olha, tá disputando liderança do Campeonato Brasileiro, sim. O Palmeiras tá com 46 pontos, não tá longe do Inter nem de São Paulo, não. É, fora que tem mais saldo de gols do que qualquer um dos dois.
Isso
então,
mostra.
Empatando ali, chegando nos 49 pontos. Se o Inter, se o São Paulo perder esses jogos aí, é Palmeiras líder.
Isso mostra uma fraqueza do Campeonato Brasileiro ou o quanto o Palmeiras é forte?
Eu não acredito uma fraqueza, porque o brasileiro tá muito bem. Tá bem
muito disputado. Não é um brasileiro que você fala assim, nossa, já sei quem vai ganhar. Nem, e não chegou, assim, acabou de sair da metade, né, do Campeonato Brasileiro.
Sim,
e mesmo após a metade, a gente não tem ideia de quem vai ser campeão.
Palmeiras também que tá disputando Copa do Brasil e Libertadores.
O Filipão chegou pra provar que ele não é só um cara que leva 7-1.
O 7-1 dele é todo dia ali dentro do gramado.
É, meu querido. É assim. Levei 7-1 um dia, no outro...
Eu faço 7-1.
Eu ganho do Corinthians com um time misto, né? Mas, assim, o Corinthians também não tá isso tudo, né? Acabou de sair aí o
Mas
ex-técnico.
Clássico é clássico, né?
Clássico é clássico, realmente. Clássico é clássico.
E essa
Mas aí
expulsão?
o Jair Ventura. Chegou pra tentar salvar o time do Corinthians aí dessa draga que tá. E vamos ver como é que vai ser. Se o Corinthians vai beliscar pelo menos a Sul-Americana aí. Porque eu acho que até a Libertadores tá difícil.
Clássico também que teve a expulsão do Filipão, né? Ninguém entendeu nada que tava acontecendo. Nem ele mesmo sabe
Nem
o motivo
mesmo.
Da expulsão.
Pois é.
Um derby sem o Filipão expulso não é um derby.
Não é um derby. É, o Filipão foi expulso, né? Pelo árbitro Jean-Pierre Gonçalves Lima. Após reclamar de uma falta que foi dada em cima do Dudu, que é do Palmeiras. Não tem lógica.
Como diria Tite, fala muito.
É, não tem lógica. A falta foi pro time dele. Não entendi, cara. Não entendi. Enfim, né? Filipão expulso.
Rodada do Brasileiro de clássicos, né? Vamos sair um pouquinho dos clássicos paulistas e vamos pro Sul. Inter e Grêmio, que teve outro que fala muito, né? Renato Gaúcho.
É. O Grenal também é outro. Se não der confusão, não é Grenal.
Pra mim, o maior clássico do Brasil.
É, o Renato Gaúcho, que tentou, assim como a Luana disse no início do programa, cumprimentar os rivais, mas foi barrado ali, né?
Barrado. Parece que o segurança do Internacional, ao ver que o Renato Gaúcho estava lá, né, chegando pra cumprimentar, talvez o segurança possa ter entendido que ele estava lá pra, sei lá, debochar, né, ou sei lá, alguma coisa parecida. Chegou lá e pegou no pescoço do Renato Gaúcho, impedindo que ele entrasse lá. Não precisava disso tudo, né, gente?
Não. E o Renato Gaúcho também ficou muito bravo com as ofensas, entre aspas, dos jogadores ao final da partida, quando o Inter se sagrou campeão na partida. E ele não ficou muito satisfeito com os comentários, não, porque ele falou que o Grêmio é muito grande pra...
Opa, Marina, campeão não, né? Vencedor.
É, vencedor.
Vencedor dessa rodada. É, o Renato Gaúcho já vem com polêmica pro Internacional, né? Porque logo no início do campeonato ele falou que o Inter ia brigar pra não cair de novo, tinha subido, que não ia ser essas grandes coisas. Internacional, que é líder do campeonato brasileiro.
Pagou a língua, né, Renato Gaúcho?
É, o Renato
Pagou
Gaúcho.
Pagou a língua boa. Pagou a língua boa.
Não ganhou a Série B, mas tá aí.
Tá aí.
Forte.
Exatamente.
Na Série A.
Inclusive na frente de quem ganhou a Série B, né? Que foi o América.
Exatamente.
Enfim, o Grêmio também trocou um time misto, né? Por causa da Copa do Brasil, por causa da Libertadores. E não conseguiu. Não fez que nem o Palmeiras, não conseguiu ganhar o Clássico. Mas também o Clássico foi lá no Beira-Rio, né? Torcida toda do Internacional lá. Não é um jogo muito fácil, não. Ainda mais que o Inter tá aí nessa briga pela liderança do campeonato, né?
E o Grêmio, se ganhasse, tinha chance de passar o Inter na tabela. Ou, pelo menos, empatar com ele. Se ele ganhasse do Inter.
O que ficaria mais acirrado ainda a disputa, né?
Vemos uma supremacia sulista aí, né? Inter, Grêmio, sempre aí na parte de cima da tabela. Grêmio que foi campeão da Libertadores e o Inter teve aquele pequeno probleminha aí ser rebaixado, mas
Acontece
subiu.
Com todos.
Não com,
não com
alguns
todos.
Times. Enfim.
Um dia acontecerá.
Eu acho que não. Mas... É legal a gente falar, né, dessa supremacia do Sul aí e observar que enquanto o Sul sobe, o Rio de Janeiro mesmo tá isso tudo, né? É legal a gente ver que o futebol brasileiro, ele existe fora desse eixo, né? É bom a gente parar para prestar atenção em times do Sul, não só, né, Grêmio Internacional, porque tem mais times lá no Sul, tem time aqui em Minas Gerais, tem time em São Paulo, tem time no Rio, tem, mas muito time lá no Nordeste, muito time que dá um trabalho do caramba, não é pouco, sabe? Então, vamos parar pra prestar atenção aí, não é só Rio e São Paulo que comanda o futebol brasileiro, não.
Mas voltamos agora pro eixo São Paulo, vamos falar de Paraná, que é o lanterna do Campeonato Brasileiro, e Santos, que a gente vem falando que tava uma draga, tava uma nhaca, que ia cair. Cuca chegou, botou firmeza no time e tá aí, respirando um pouco aliviado, né? Ganhou do Paraná por 2-0.
Fora de casa, né, lembrando?
Fora de casa e os com gols do Gabigol. Gabigol que era subestimado ali.
Sempre
não,
foi.
É, não vai, fica e vai, mas acabou fazendo gol ali e resolveu.
Gabigol já se tornou artilheiro do campeonato, passando o Pedro do Fluminense, que tá lesionado.
Muita gente não tem paciência pro Gabigol, né? Eu, infelizmente, sou uma delas. Mas, enfim,
somos duas.
O Santos, o Paraná, né, que é um time que costuma dar trabalho para quem tá lá em cima, né, por chegar e jogar muito fechado, não conseguiu barrar o ataque do Santos, mesmo dentro de casa, e aí o time lá do Porto somou esses 3 pontinhos aí.
Voltando um pouquinho aqui no Rio, que a gente tava falando que não tá lá e cá, o Vasco, que perdeu de novo o Vasco. Perdeu pro Vitória por 1-0 na casa do Vitória.
Eu acho que o Vasco tá na mesma leva aí da Chape, viu? Acho que o Vasco esse ano não entra...
Fortíssimo candidato a cair de novo.
Eu acho que o Vasco,
e semana que vem é clássico contra o Flamengo. E o peso do clássico de Flamengo e Vasco, só quem é torcedor e quem é jogador conhece.
Só esse pessoal que sabe mesmo. O Vasco, que é um time que tem muita tradição, né, não vem conseguindo nos últimos anos se mostrar a que veio, não. Né? Um time que já recebeu aí de mundo, um time que é campeão de Libertadores.
Tem uma das histórias mais bonitas do futebol brasileiro.
Pois é, a diretoria acabou, realmente, treta na diretoria acabou com o Vasco, infelizmente.
Para fechar o último jogo da 24ª rodada do Brasileirão, Atlético e Atlético Paranaense, né?
É, o jogo dos Atléticos ainda.
O Atlético Mineiro ganhou de 3-1 do Atlético Paranaense, com gols do Ricardo Oliveira, Elias Leonardo Silva e gol contra.
É, parece que foi fácil, né?
É.
Parece que foi fácil. Foi gol de quem?
Os gols do Atlético ou gol contra?
Não, os gols do Atlético. Mineiro.
Elias. Leonardo Silva. E Ricardo Oliveira.
Esse até zagueiro tá fazendo gol.
Até
então,
zagueiro tá fazendo gol.
É, foi fácil, né?
É, o Atlético, que teve o retorno do Elias, né, que tinha sido punido, conseguiu aí os pontinhos em casa, que tava difícil ganhar dentro do Horto, né? Aquela frase, caiu no Horto, tá morto, não tava muito funcionando ali. Será, não sei, desenterraram o que tava lá no Horto atrapalhando a vitória do Atlético?
É,
e o Atlético Mineiro
já é o segundo jogo que o Galo ganha dentro do Horto, né?
Tá
primeiro
se firmando ali
no
G6, buscando a vaga na Libertadores.
Pois é, acho que o Galo fica com essa vaguinha da Libertadores, sim.
É, porque tem muita chance ainda do G6 virar G7, G8, pelos times que estão competindo nas outras
competições. Pelo Grêmio, pelo Cruzeiro, pelo Palmeiras,
sim,
que também estão lá em cima, né?
Agora é...
Copa do Brasil.
E aí, agora, vamos falar da Copa do Brasil, que tem aí jogos entre Palmeiras e Cruzeiro na quarta, amanhã?
Isso, amanhã,
exatamente.
Dia 12.
Exatamente. É um jogo aí que promete, né? No ano passado, que o Cruzeiro foi campeão, a gente teve Palmeiras e Cruzeiro, que foi um jogo memorável, né? 3-3. Quem acreditava nesse resultado? Foi um jogaço. Foi aquele tipo de jogo que a gente se sente orgulhosa de ter assistido, né?
Não, Palmeiras e Cruzeiro, eles sempre fazem jogão. É quase um clássico. Eles já se tornaram um clássico ali entre eles mesmo.
É, realmente.
Eles
são
sempre
duas forças,
se enfrentam, né? de frente a frente. Ninguém abaixa pra ninguém.
São jogos que nem quem é torcedor desses clubes tem gosto de
ver.
Tem uma vontade, uma raça, uma entrega pra vitória entre ambos os times. É sensacional os jogos entre Palmeiras e Cruzeiro, né?
Apesar de ser um pecado esse jogo ficar empatado, eu acho que é o que o Cruzeiro quer, né?
Acredito que o Cruzeiro quer o empate no Allianz pra buscar a vitória dentro de casa.
Exatamente. Lembrando que o Fábio vem defendendo muitos pênaltis aí, então...
E o Palmeiras errando muitos pênaltis.
Então, eu acho que é um resultado que o Cruzeiro aí vai tentar buscar aí, jogar por um empate. Não acredito que o Cruzeiro vá totalmente retrancado, não. Eu acho que o Mano vai dar um jeito aí de colocar esse time mais pra frente, até porque precisa fazer gol, né? Precisa fazer gol, e aí vamos ver como que vai ser o comportamento do time do Mano Menezes amanhã.
Retrancar sem o Dedé, porque o Dedé tá na seleção e ainda não é certo se ele vai conseguir chegar ou não para o jogo, é uma opção difícil.
Pois é, né? Tem essa questão do Dedé aí.
Porque o Dedé joga muito.
Joga. Sim, a gente não,
é um mito.
Não tem dúvidas disso. Mas, entretanto, porém, todavia, o Dedé, ele tá chegando, né? Ele vai jogar, vai ser titular hoje, inclusive no jogo de Brasil e El Salvador. Mas o Cruzeiro está tentando aí burlar uma regra que diz
junto
que,
com o Flamengo.
Exatamente, referente ao Lucas Paquetá, que diz que um atleta não pode entrar em campo com menos de 66 horas de descanso. E o Dedé, tanto o Lucas Paquetá, vão entrar em campo com 24 horas.
Copa do Brasil que tá tendo uma pequena treta entre CBF, Flamengo, Cruzeiro, Fagner, Corinthians.
Pois é, tá uma bagunça.
Uma tremenda zona,
tá,
né? Vamos, podemos falar assim.
Pois é.
Falando do segundo jogo da semifinal, Flamengo e Corinthians. Flamengo, como vocês falaram, não tem o Paquetá que tá servindo a seleção brasileira.
É, ainda tá... tá. Naquele, vamos ver vai, se não vai ou não, né?
E o Corinthians, que não teria o Fagner. Porém, o Fagner machucou, não jogou, foi cortado, agora recuperou e vai jogar.
É.
E o Flamengo tá querendo ir pra justiça pra entrar contra o Corinthians, porque eles não acreditam nessa recuperação milagrosa do Fagner.
Foi realmente milagrosa, né?
Porque foi de um dia pro outro que o Fagner apareceu ali inteiro treinando.
De repente, é muito cômodo, né, pro Corinthians, que não tá lá essas coisas. Ter um lateral da qualidade e da experiência do Fagner num momento de mata-mata é quase que essencial, né?
E isso contando que o Flamengo, por enquanto, tá sem o Paquetá e sem o Cuéllar.
Pois é.
É.
E aí o Flamengo, que, assim como o Cruzeiro, estão tentando aí burlar essa regra das 66 horas, fretando um voo. E eles, pasmem, dividirão os gastos desse voo para trazer os dois jogadores para cá. O Lucas Paquetá pro Flamengo e o Dedé pro Cruzeiro.
Às vezes eles estão querendo fazer uma final aí da Copa do Brasil, Flamengo e Cruzeiro, pra, opa, não funciona assim não, CBF, não, contra, não chamou ninguém do Palmeiras, né? Vale lembrar que o Palmeiras não está desfalcado para os jogos da semifinal da Copa do Brasil.
Exatamente.
E o Cruzeiro e o Flamengo está sem dois jogadores de peso.
Parece porque que estão unindo forças aí, tá meio combinadinho, né?
Dedé é essencial pra zaga do Cruzeiro e o Paquetá é essencial pro Flamengo,
exatamente,
né?
Exatamente.
Com certeza. O Paquetá faz muita falta pro Flamengo.
É um cara, ele é rápido,
ele é
matador.
Ele é muito bom.
Ele realmente quebra o galho ali do Flamengo, que no brasileiro não tá isso tudo, então... Flamengo tá aí tentando ver se não fica no cheirinho também na Copa do Brasil, né, galera?
Todos juntos vamos pra frente, Brasil. Seleção Brasileira.
E aí chegamos à Seleção Brasileira. Seleção Brasileira que hoje vai jogar contra o El Salvador, como já dissemos, em mais um amistoso em que o nosso querido técnico Adenor vai testar os jogadores, principalmente os novos que foram convocados, né? Como o Dedé, o Militão, o Richarlison,
Neto, Arthur e o Alexandro. O Brasil que ganhou dos Estados Unidos, né? Com o novo capitão menino Neymar. O que vocês acharam desse capitão da seleção brasileira?
É, agora capitão firmado, né? Não tem mais rodízio de capitão pelo visto. E o nosso menino Ney aí vai ser o nosso capitão daqui
menino,
por diante.
Menino não, homem Ney.
Homem Ney, galera. Homem Ney, homem que agora Ney é capitão.
Não, não tem nada de chororô, cai não cai, aqueles drama, aquela polêmica da Copa do Mundo que quase prejudicou ele no amistoso contra os Estados Unidos,
eu,
né?
Não concordo com ele, capitão. Mas se for pra ele assumir essa responsabilidade, ele tem que amadurecer e tem que crescer e tem que mostrar que tá ali pro que o Tite espera dele.
É, tomara que o Neymar entenda aí realmente o que é ser capitão de uma seleção que tem tanta tradição como a nossa, né? E aí, falando de tradição, o Tite vai aí apresentar novos jogadores que a gente falava nos programas passados que talvez não teria tanta maturidade para assumir a seleção, mas já estão assumindo. Sinceramente, o Militão, pra mim, foi uma surpresa no lugar do Fagner.
Eu não, também não esperava.
Não esperava.
Não esperava. Pois é. Militão que não joga mal, entretanto, não é, é... A lateral não é a sua posição de origem, né? O Militão que é, originalmente, um volante. E o Richarlison, né? A gente espera ver a dança do pombo.
A dança do pombo é mais esperada.
Por favor. Naquele, nossa, ele quase fez o gol.
Ele quase.
No contra os Estados Unidos lá. Eu tava esperando a dança do pombo, mas não foi dessa vez, não. Eu acho que contra o El Salvador vai ser mais fácil, sim. E a gente espera aí, pelo menos, a goleada, né? Que tradição que o El Salvador tem?
Nenhuma.
Nenhuma. Pra jogar
tinha
contra
que ter
a seleção
ganhado demais dos Estados Unidos. tem que fazer mais gols em cima do El Salvador, pelo menos pra já colocar aquele sustinho pré-Copa
pois
América.
É, chegou uma parte ali do jogo contra os Estados Unidos que eu tava dormindo, sinceramente.
Com certeza. Cochilei três vezes.
Tava um jogo muito amistoso, mas tava além do ser amistoso. Passou do conceito de amistoso. Tava uma coisa chata.
Tava lento.
Lembrando que mês que vem tem contra a Argentina amistoso e aí...
O bicho pega.
O bicho pega, porque aí é clássico.
E eu acho que o Brasil tem que investir realmente é nesse tipo de amistoso.
E a Argentina sem Messi.
É pegar.
Porque o Messi pediu pra não ser convocado, pelo menos por enquanto.
Mas, veremos, né?
O Messi na Argentina não é aquele brilho todo do Messi do Barcelona. Às vezes ele lá, ele cá, não vai fazer muita diferença, né?
É, eu acho que faz.
Eu acho que faz.
Eu acho que faz, porque querendo ou não, ele é uma referência. É ali pro meio de campo e pro ataque argentino.
Nem que seja para ocupar os jogadores do Brasil com a marcação.
Nem que seja para orientar, falar assim, cara, fica ali, o outro fica aqui, corre para lá, vem para cá, marca aqui, volta lá.
É porque na Copa o Messi foi quase técnico da Argentina, né?
Exatamente. Eu acho que o Messi, não só por representatividade que ele tem na Argentina, mas também pela questão de experiência, né? Ele sabe. Por mais que ele não brilhe o tudo que ele tem pra brilhar na seleção da Argentina, ele é uma referência pro pessoal ali. Vamos combinar que o time da Argentina não tem muitos jogadores que se destacam, não. Então, eu acho difícil mesmo a Argentina vir jogar o Brasil sem o principal jogador, que é o Messi, né? Somente um dos melhores do mundo aí.
Já que vocês falaram um pouquinho da Copa do Mundo, né? E a surpresa de hoje, a Espanha, eliminada, logo no início da Copa, meteu 6 gols. 6 gols na Croácia, a vice-campeã mundial.
Como assim, né, gente?
Coitado do Luka.
É por isso que eu amo futebol.
Louca. Modric ali, disputando o melhor do mundo, caiu pra Espanha.
6-0. Não é qualquer placar.
Eu quero registrar aqui um chute, um adendo no programa. Quem ganha o melhor do mundo esse ano?
Eu gostaria que fosse o Lucas Modric. Pela campanha que ele fez na Copa do Mundo, um jogador que tá disputando aí contra o Cristiano Ronaldo, que já é 5 vezes campeão do mundo, né?
Eu gostaria que fosse o Messi, mas como...
Mas o Messi não tá lá, né?
Pois é, infelizmente. Eu acho que quem merece mesmo é o Modric mesmo. Não tem outra. Eu acho que é ele, assim, sem... Perdendo 6-0 ou não?
Perdendo 6-0 ou não. Eu torço pelo Modric e espero que ele realmente ganhe. Eu acho que essa hegemonia do Cristiano Ronaldo, acho que tem que abaixar um pouquinho agora e deixa pra um novo.
Cristiano Ronaldo que saiu da Espanha, foi pra Itália e até agora não marcou gol.
E até agora não marcou gol.
Tem nada de Cristiano Ronaldo lá na
Juventus,
hein?
Ninguém deu um pênalti pra ele ainda.
Pois é. E como é que fica, né, Cristiano Ronaldo? A gente tá esperando aí você mostrar que veio aqui na Itália.
Sem pênalti, sem gol.
Pois é, se ficar aí, somente na Espanha, só aí no... Toque Mevui da Espanha aí, vai ficar difícil, cara. Aí não vai dar.
Luana, rapidão aqui. Quem você acha que ganha esse jogo da seleção? Seleção brasileira ou El Salvador?
Claro que é a seleção brasileira. E eu vou ir de 5-0 pro Brasil.
Você, Brasil, Marina? Claro. 4-1.
Eu acho que não tem dúvida que o Brasil vai ganhar esse jogo, né? Brasil tem um time superior ao do El Salvador. Eu acho que vai ficar... 3-0 no sufoco ali, mas com a dança do pombo.
É, tomara.
Não, a dança do pombo tem que ter.
A gente tá aqui pra ver a dança do pombo, né? E eu não comemoro menos de 5, não. E mais um bolão aqui pra finalizar mais esse hat-trick das minas. A gente vai começar aqui uma coisa nova, né? Vamos aí dar os nossos palpites de boleiras que somos. Eu acho que vai dar merda. Mas enfim.
A chance... Sem dinheiro envolvido, porque senão eu vou ficar pobre.
Pois é, não. Sem dinheiro envolvido, por favor.
Só um lanche, pode ser lanche?
Por favor, é o mínimo, né?
Uma coxinha.
Vamos lá, a gente vai somando os pontos aí. Bolão do Campeonato Brasileiro, primeiro jogo de 15 no sábado, agora às 4 horas da tarde. Ceará e Vitória. Marina.
Qual?
Marina Gomes.
2-1, Vitória.
Vai anotando aí. Seus palpites aí, vai anotando. Aí, 2-1, Vitória. Vitória. Lembrando que o Vitória joga fora de casa. Você, Marina, Ceará e Vitória.
Eu acho que é um jogo duro, viu? Mas eu acho que fica 1-0 pro Vitória.
1-0, Vitória. E eu vou de 2x1, Vitória. Também.
E aí, a coxinha vai dividir no meio? Se
nós vamos dividir a coxinha.
A gente vai somar tudo. No final, com certeza, eu vou ganhar. É... Mais um jogo no sábado, às 4 horas da tarde. Grêmio e Paraná Clube, dentro da casa do Grêmio.
É Arena Grêmio, né? E
2x0, Grêmio. Porque eu não quero humilhar o Paraná.
Paraná que é lanterna do brasileiro, né?
Mas que gosta de crescer pra quem tá lá em cima.
É. Pois é.
Eu acho que o Grêmio também ganha aí por 3x0. Apesar dele deve entrar com um time misto aí, porque tem Libertadores, né?
Eu acho que fica 3x1 pro Grêmio de virada. Eu acho que o Paraná vai fazer o primeiro gol. Próximo jogo. Sábado, porém, às 7 horas da noite, o clássico carioca, Vasco e Flamengo. Não. Vasco
e Flamengo. Olha, eu acredito muito no poder do clássico, então eu vou colocar um 2x2.
Eu acho que o Flamengo ganha. Vasco tá ali na pendura, é 1x0. Apertado o placarzinho ali, mas o Flamengo ganha.
Eu vou de 1x0 Vasco. Acho que vai dar zebra. Próximo jogo agora no domingo, às 11 horas da manhã. Aquele joguinho ali que a gente assiste na ressaca. Vamos lá. Botafogo e América Mineiro, lá no Rio.
Eu acho que dá 0x0. América não vai abrir fácil pro Botafogo, não. A América que tá bem no Campeonato Brasileiro.
Eu acho que vai ficar 2x0 pro América.
Eu vou apostar 1x0 América. E agora o Cruzeirão cabuloso contra o Galão da Massa. É, vamos ver aí. Domingo, às 4 horas da tarde, tem clássico mineiro.
Eu voto 2x0 Galo. Cruzeiro que deve vir aí com time misto, já que tá disputando Copa do Brasil, Libertadores.
Lembrando que o jogo não é no Horto, hein? É lá no Mineirão.
Eu aposto 2x1 Galo.
É, difícil, né? Eu acho que vai ficar 1x1. Mais que o infinito, é puro e é belo, inocente como a flor, por favor. E agora no domingo, também às 4 horas, lá no Paraná, Atlético Paranaense Fluminense.
Atlético Paranaense eu acho que leva. 1x0.
É muito difícil ganhar lá dentro.
É.
Eu vou confiar no Fluminense, eu vou de 2x1.
2x1. Eu acho que... vai dar Atlético Paranaense também. 1x0 Atlético Paranaense.
Vai dividir a coxinha comigo.
Parece que eu tô imitando os placares, né? Que tristeza. Vamos lá. É, próximo jogo, no domingo também, às 16 horas, Bahia e Palmeiras lá na Bahia.
Palmeiras leva 1x0.
2x0 Palmeiras.
2x1 Palmeiras. Amor, que é muito lindo, é mais que o infinito, é puro. E agora tem Sansão também no domingo, às 4 horas da tarde, Santos e São Paulo. E complicado, cara, complicado, mas confiando aí que o São Paulo vai levar essa. 2x1 São Paulo.
Eu acho que apertado, mas São Paulo leva também 1x0.
Eu acredito no empate, 2x2.
Show. E no último jogo do domingo à noite, temos aí Corinthians e Sport lá no Itaquera.
É, o Corinthians consegue essa vitória aí por 1x0. Apertada ali, mas sai.
Vou no 1x0 também.
Eu vou 2x1 Corinthians.
Só pra não ter que dividir a coxinha em 3 pedaços.
Eu espero, né? Por favor. E na segunda-feira, último jogo da rodada, Chapecoense e Inter.
Que jogo, hein?
Que jogo. Vai dar trabalho, será, Chape?
Eu acho difícil.
Não. Acho não.
Lembra que o jogo é lá.
Não.
Arena Condá, não. Pois eu acho que vai. 1x0 Chapecoense.
Eu já vou 1-0 Inter.
Eu vou de 2-0 Inter. Chove
sem parar. Então vamos combinar aqui. Combinando aqui, ó. Vitória acertou o placar, 3 pontos. Acertou o ganhador, 1 ponto. Fechamos assim?
Fechou.
Fechou assim.
Agora o segundo bolão. Quem passa de Palmeiras e Cruzeiro? Luana.
Cruzeiro.
Palmeiras.
Marina. Eu fico com Palmeiras também.
Eu vou ser Cruzeirão, hein? Cabuloso.
E Flamengo e Corinthians?
Flamengo e Corinthians, eu vou ser Flamengo.
Flamengo.
Eu também sou Flamengo.
Então, fechamos aí. E fechamos aqui também, né, galera? Fechamos aqui também mais um hat-trick das Minas aqui na rádio online da PUC Minas. Ficamos assim. Um beijo, um abraço e até semana que vem.
Semana que vem vocês descobrem quem ganhou a coxinha ou quem teve que dividir a coxinha.
Eu acho que eu vou ganhar.
Eu acho que eu vou ganhar.
Eu espero não dividir a coxinha. Boa noite, ouvintes da Rádio Online. Até o próximo hat-trick das Minas.
Boa noite e até semana que vem.
Falou!
Essa produção é do LabSG, onde você vem.